Este podcast tem o apoio do Ativo Banco, malta. Como é que vocês estão? Está tudo bem convosco? Só para te avisar, Mafalda, estou com um bocado de moca de sono. Não, mas aquela moquinha de sono apetece-me rir por tudo e por nada.
Como é que tens a audácia e a coragem de dizer que estás com moca de sono?
Porque quanto mais dormes...
Se dormiste que nem um urso hoje.
Quanto mais dormes, mais sono tens. Nunca ouviste esta teoria? Que eu não percebo. Eu mas não, quanto mais dormes, mais sono tens. Mas porquê é que isso acontece? Olha, não faço ideia.
Porque és o bebê soninho.
Eu sou o bebê soninho e, portanto, o meu filho também, como sai ao pai, também é bebê soninho.
As pessoas não sabem que nós chamamos bebê soninho ao Manel porque o Manel está sempre com sono.
Já, mas há bebês que estão sempre com soninho, não é?
E ele é
sempre
ele.
Com soninho.
Ele é assim.
Mas também não querem dormir.
Mas também não querem.
Mas depois quando acordam são soninho.
Já, mas é assim. Ele não quer dormir, mas depois... Não quer dormir, mas quer. Está sempre com soninho. Depois acorda, está com soninho. Portanto, é mesmo o bebê soninho.
Não pode ser por causa do calor. É que está uma bafa. Yeah, mas nós também nunca estamos satisfeitos, caraças. Não é?
Eu não me vou queixar do calor.
Ou está sempre boeda calor. Ou está sempre boeda frio.
Eu queixei-me do calor esta semana.
Ah, este ano está tanto frio. Claro que queixaste do calor. Toda a gente se queixou do calor. Malta, vocês queixaram-se do calor esta semana.
Eu queixei-me
três vezes por dia do calor.
Estou mais enervada com quem se queixa dos queixantes do calor. A mim irrita-me mais quem se vem queixar que os outros se queixem de calor do que quem se está a queixar do calor. Pá, deixa as pessoas queixarem-se à vontade também.
Queixam-se dos outros que têm calor, queixam-se dos outros que se estão a queixar do calor enquanto abanam assim a t-shirt.
Tá,
não é? Enquanto estão a pingar por todo o lado.
Pá, queixem-se também, bora queixar. Até é como a cena do TikTok, agora também me enerva. Quem está a gozar com o dá-me um grr, quem se está a queixar do dá-me um grr, irrita-me tanto como quem faz o dá-me um grr.
Não, a mim irrita-me, está-me a irritar só a trend, já. Está-me a irritar só a trend. Não me irrita,
irrita-me
quem,
só o dá-me
não,
um grr.
Não me irrita quem se queixa dessa trend. Irrita-me só as pessoas que estão a fazer o dá-me um grr, dá-me um grr. É que aquilo é tão verdade, apetece-me depois dar uma sapa.
Pois é.
Apetece-me logo dar um carol, dá-te o quê? Bum! Uma bujarda.
É melhor treino de sempre, dá para gozar à vontade, estás mesmo cheio de calor.
Pois estou, enquanto falo, vou-me abanando. Não, mas é que eu gosto de calor. Se eu gosto de calor, porque é que eu me queixo do calor?
Eu não me queixo do calor.
Porque depois, enquanto estou no verão, penso, ia, fogo, o inverno é tão
que
bacana.
É fixe,
depois estou no inverno, chuva na diagonal, vento, o fim das calças todo molhado. Depois não levo guarda-chuva, estou irritadíssimo, penteio-me, saio à rua, para que é que me penteei? Percebes? Ou seja, tudo me irrita nas estações do ano.
A mim também, nunca.
Não era bacana
bem.
Só vivemos no outono
e na prima.
Mas depois a prima também irrita. Vem aqueles pirilampos de primavera.
Ah, só sou o pirilampo do...
Começas a ficar cheio de alergias.
Yeah.
No outono, são as folhas, pá. A folha caduca.
A folha não irrita.
Vais ao teu carro, tens o carro cheio de resina, tens o carro cheio de folha. Portanto, tudo nas estações irrita. O que é que nós estamos cá a fazer, malta?
Exato.
Vale a pena andarmos cá?
Essa é a questão.
Vale a pena? Essa é a grande questão. Agora... Outra grande questão.
Que também te anda a irritar ou não. Também... Não sei se te irrita, mas assusta, não é?
Assusta um bocadinho. Esta casa parece mesmo um filme de terror.
Yeah,
eu já te tinha dito, já te tinha confessado. Isto parece-me um filme de terror.
Mas cada vez mais.
Mas também culpa minha, que eu estou sempre às escuras. Quando tu te vais deitar, lá deu aqui na casa às escuras.
Yeah.
Parece a casa dos horrores. Mas como temos tantos brinquedos no chão.
Espalhados,
está tudo espalhado. É brinquedos, depois é a gata, depois a gata pisa um brinquedo, a gata pisa uma bola,
exatamente.
A gata pisa
é que
o pianinho.
É essa.
Pai, do nada estou eu ali, sentado, a minha última meia hora, tranquilo, relaxado, a ver um jogo de paddle, e de repente está um piano.
Onde
é que isto vai,
maninho?
Não sei o que
me enerva. O teu irmão ofereceu no aniversário do Manel uma bola com música.
A mim irrita-me o meu irmão mesmo. Porque se foi ele que ofereceu, a culpa não
exato.
É do brinquedo.
Uma
Ou
bola
seja, irrita-me
com
o meu irmão.
Exato. Uma bola com música. E o que é que tem essa bola com música? Não dá para desligar. Tipo, dá bem de trabalho desligar. Então está sempre ligada. Ela só dá a música quando alguém brinca com ela, não é? O que é que acontece? A gata acha bem piada à bola. Então do nada, imagina, eu estou bem calma também ali no sofá e de repente a música começa a dar. E eu, que brinquedo é? E depois eu já sei de cor os brinquedos, não é? Começa a dar a música, tu já sabes que brinquedo é que é meio que é um jogo também. Portanto, estou a gostar, afinal.
Só há uma música que não me irrita. Ao final, 214 episódios. Queres que eu te mostre qual é que é?
Este jingle.
É
Mas eu ainda tenho uma história para contar.
Oh, tu não podes contar a seguir. Ou vamos acabar já.
Tens razão.
Então conta lá, a Garina,
a história,
conta lá,
a
Garina.
Dizer que marquei a consulta dos 12 meses do Manel para a próxima semana às 9h30 da manhã. A seguir, vou-vos contar uma história. Eu quando era jovem, muito jovem, e estava a dormir no meu quarto, não havia mais vagas com eu, o quê? Esta semana.
Aí vais ter essa para me mandar à cara durante não sei quanto tempo.
Qual?
Está bem, essa da consulta do Manel. Quem é que marcou a consulta dos 12 meses? Fui
isso
eu.
Não interessa.
Então,
não tinha era mais vagas. Queria te dar a notícia aqui.
Ah, está bem.
Que
tá
às
bem.
9h30 da manhã.
Está bem.
Quem é
tá
que
bem.
Vai a uma consulta de pediatria às 9h30 da manhã? Nós.
Mas ficamos logo despachados. Mas vamos apanhar trânsito, vamos
Olha,
apanhar calor. Quer dizer, não apanhas calor porque é logo de manhãzinha.
Pronto. Foi só vantagem, de 9h30 da manhã. Não, a história é muito rápida, da cena de parecer um filme de terror, os bonecos às vezes dão-nos aquela sensação de filme de terror, que é, eu, quando era pequena e tinha bem medo de dormir em casa sozinha, nem em casa sozinha não, desculpem, no meu quarto sozinha, eu vi aquele coisa da Estrada de Sintra. Eu já contei
estar em casa
isto aqui,
sozinha,
isso
ainda é mais assustador.
Ainda é mais assustador. Já te contei, aqui.
A da Estrada de Sintra.
Pronto,
já.
Que eu vi a cena da Estrada de Sintra e nesse dia eu tinha uma boneca do Monstro de Companhia que era a Bu e ela tocou tipo às 2 da manhã. Tipo, do nada toca. Digam-me se isto não é bruxaria. É.
Sim, não é feitiçaria.
E começou-se a rir, assim, e eu tipo, ai que horror! E gritei, a minha mãe pensava que eu tinha morrido e vieram os meus pais.
Mas às vezes há bonecos que são tão sensíveis, pode ser a passagem do vento.
Pá, foi
sabes,
qualquer
pode ser.
Coisa.
Tinhas alguma janela aberta.
Não, mas aquilo deu de si. Mas porquê a vento agora?
Oh, porque eu estava-me a lembrar, a semana passada, quando fui correr. Não, a semana passada, quando fui correr, os AirPods, aquilo é mesmo boeda sensível. Então quando passa vento, de vez em quando os AirPods, pá,
sim,
pá, aquilo é tão
sítio
sensível
e
irrita.
Sim, mas correr tem tanto vento.
Já, chama-se Sintra.
Não dá para AirPods. Imagina, não podes usar AirPods em Sintra, é no guincho. No guincho, tá dei proibido AirPods.
Se vais para Sintra também, mais uma vez, não te penteis, não vale a pena.
Yeah, não,
não vale a pena arranjarem-se, porque aquilo vai levantar. Não leves saia, porque aquilo vai-se ver a bufa.
Pois é.
Aquilo vem uma... Nunca passaste.
A bufa. Isto foi o homem que eu escolhi para ser pai do meu filho.
Nunca passaste por uma daquelas saídas de ar?
Já
passaste?
Tive um momento Marilyn
no Camões.
Monroe. Sim.
Já toda a gente, né?
Não,
já toda
não,
a gente
não estavas de saia ou estavas? Ou usavas saia?
Estava de quilte. Houve uma altura da minha vida que eu estava sempre de quilte. Durante um ano só usava quilte.
É.
E para fazeres bem a tradição não podes andar de cueca. Foi uma vergonha. Uma fala das vergonhas que eu passava.
Adorava.
Porque as pessoas têm uma expectativa. Foi, e o
gajo tem uma... Olha, malta, para além disso que o Rui, desses atributos, o Rui tem outro. Sim. Que é uma voz inconfundível.
Não sei se é inconfundível.
Não, é tudo menos inconfundível, porque
exatamente.
Confundiram a tua voz. Então não é que começa o novo Big Brother, segunda-feira, nós estamos a ver o Big Brother, e o Rui começa a receber mensagens, começam a cair, pim, 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 pim. És tu a nova voz do Big Brother? Confundiram o Rui com a nova voz do Big Brother. Twitter ao rubro. É o Rui Simões.
Mas confundiram porquê? Não posso ser eu? Não posso ser eu a voz do Big
pois
Brother?
Pois é, desculpa, esqueci-me.
Eu agora vou viver disto durante 2 meses.
Então, mas eu estava a ver a tua... Eu estava ao teu lado.
E o que é que tem?
Ah, podias ter gravado.
Não pode ser gravado? Aquilo não é indireto, malta. Aquilo é tudo mentira.
Não é nada,
aquela mosca em direto. Aquilo dá para meter.
Malta,
aquilo
é
tudo gravadinho.
O Rui está a mentir.
Aquilo é uma
não é nada,
tanga.
É tudo direto.
Yeah. Então, eu sou a voz do Big Brother, posso-vos já dizer. Não fui nesse dia, porque de facto estava em casa. Mas só para vos avisar, eu sou a nova voz do Big Brother.
Tu gostavas de ter esse trabalho?
Estou muito contente com este desafio. Não. Por acaso, não... Porque, vou-te explicar,
tens
é
de falar sempre,
excesso
né?
de trabalho. Yeah, eu não fui feito para trabalhar.
Eu para não excesso sou, de trabalho, não.
Eu não sou essa pessoa.
Não, porque eu acho, eu não sei em específico, eu sei que o Big tem horas que entra e que sai de certeza, nem que ele tem que dormir.
Mas como é que faz?
Mas...
Quando o Big, supostamente o Big tem que estar lá, não às 24 horas, porque eles também dormem, não é?
Pois, é isso.
Mas se o Big mas quiser lançar um desafio à Chico da Mata, yeah. Se acontece
tem
alguma coisa, alguém acorda, eles têm que ir ao confessionário.
Tem que estar lá.
Tem que desabafar. Ou será que eles têm um aparelho, há 5 ou 6 Bigs, e eles têm um aparelho que reproduz aquela voz?
Não sei, eu não posso dizer.
Ah, mas tu sabes. Mas tem que haver mais bigs, não é, malta? O big não pode estar 24 horas ligado à casa.
Havia uma altura que havia
é
uma
impossível.
Biga.
Também houve a biga. Yeah. Mas havia um big ao mesmo tempo ou era só
não,
a biga?
Não, era só a Ana Isabela Rocha.
Yeah, exatamente. Até agora, soube-se todas as pessoas que fizeram a voz do Big Brother, não é?
Yeah.
E da Casa dos Segredos também tinha?
Era o big. Era a voz, esta é a voz. Yeah.
Tá bem.
Tanto que o Big começa com uma voz, não é? Só depois é que transforma no Big.
Mas o verdadeiro
isto
Big.
Isto para quem não vê reality shows é tipo, estamos a falar chinês.
Mas pronto, o verdadeiro Big ninguém sabe quem é. Supõe-se.
Ah, supõe-se, pois é.
Supõe-se, não é público, não é?
Não é público.
Sabem as pessoas que trabalham na Endemol e na Fremantle.
E o Diogo.
E o Diogo. Mas ninguém sabe, publicamente ninguém sabe.
Acho que não.
Quem é a voz do Big Brother, mas deve ser boeda cansativo.
Deve ser boeda cansativo,
porque ele na altura...
O Big merece férias.
Muitas férias.
O Big foi a voz da abertura do nosso espetáculo ao vivo.
Pois foi.
Às vezes
foi
esquece-me desse...
Arrepio-me quando recebemos
também
o áudio. Dele a dizer, agora, vem aí,
eu fiquei com vontade de chorar.
Foi espetacular, foi
só
incrível.
Só para verem, tipo, o nível que o Big Brother vive em mim, que é, eu fico com vontade de chorar quando ouvi a voz.
Mas o Big Brother tem que ser extremamente bem pago. Aquilo tem que ser um trabalho muito bem pago.
Pá, espero que sim.
Tem que ser.
Tipo polícia, tipo médico, é parecido.
É muitas horas. Ele tem... tem que ser...
Salvar vidas, dar apoio a concorrentes de reality shows.
Os concorrentes dizem que ele volta e meia é um psicólogo.
Pá, eu acredito. Eu acho que é super importante o papel dele. Mesmo.
Pronto,
super,
quem
super
é que dá
importante.
O modo quando as coisas acontecem em casa? Muitas vezes é o Big é a voz e o olho também.
E o grande
saleja,
olho.
Alguém saleja, lançou alerta, urgência. Vão lá à casa.
É o grande olho. Alguém desmaia, Big. Levem ao confessionário. Ai, não posso bater que tenho uma tatuagem na mão.
Epa, não quero falar,
assim,
quer falar dessas tatuagens.
Porquê?
Não quero falar dessas tatuagens.
Arrui.
Não quero falar. Não,
não
de uma
fiz
tatuagem,
uma de
tudo bem. Essa está muito gira,
está
a do Manel.
Está fixe, ok.
Está assim discreta, pequenina.
Eu também tenho uma para ti.
Tens?
Tenho uma de nós os dois. Nós temos uma matching tattoo.
Ah,
mais
que embalhada, pois é, já não me lembro.
Mais do que estarmos ligados por um filho, estamos ligados por uma tatuagem.
Temos o fixe.
Temos um fixe.
Foi uma coisa que os uniu. Acho que foi a nossa primeira... Que nos uniu. Acho que foi a nossa primeira fotografia, não foi?
Ah, tirámos, fazer um fixe. Foi fazer um fixe.
E por isso é que nós decidimos fazer isso.
Estava a pensar que tu achavas que a primeira tatuagem foi quando... A primeira foto foi quando fizemos uma tatuagem.
Não, mas a nossa primeira foto que tirámos juntos, acho eu, foi a fazer um fixe.
Foi a fazer um fixe.
Foi a fazer um fixe. Agora, esse manel está muito a giro. Esses pontinhos que tens na mão não consigo mesmo perceber. Parecem salpicos. E eu acho que vais arrepender.
Porquê? Deixa-me que eu te diga. É tão pequeno.
Deixa-me que eu te diga.
Eu gosto, malta. Fiz uns pontinhos nas mãos sem significado nenhum, só estético. E eu curto.
Parece que estou a imaginar daqui a dois mesinhos, malta. Nunca empresas de laser. Empresas de remoção de tatuagem. Alguém conhece alguma?
Nas costas, com três passarinhos.
Está bem, mas esses pontinhos...
Percebes? Tá bem, mas eu não vou arrepender de nada.
Isso é uma coisa mais emocional, percebes? É uma coisa, tu tens uma ligação emocional a essa tatuagem. Eras miúda, recorda-te da Mafalda antiga, a mulher feliz e leve que foste.
Não, prefiro a Mafalda pesada e que eu sou hoje, e triste que eu sou hoje.
Então justifica os pontinhos que fizeste na mão.
Olha, este pontinho és tu. Por isso é que está sozinho aqui, isolado num dedo.
Isso é assim, pois sozinho tu. No mundo?
Depois
okay.
Tenho três pontinhos que sou eu, tu e o Manel. Depois tenho um pontinho aqui que sou eu. Este pontinho que é a minha mãe, este que é a minha tia, este que é o meu pai.
Parece tatuagem de presidiário.
Pois é,
mesmo, mortos. Esses quatro pontinhos que tu tens aí. Agora revelavas-me aqui, mas sabes que
foi a quantidade de pessoas que eu matei.
Já tive, exatamente. Exato. Essa é a mais moderna, já não existe a lágrima hoje
exato,
em dia.
Exato, isto é a versão da lágrima, a
não,
nova
e
versão da
lágrima.
Como
mataste muita gente, não é? Ou tem seja, ser, ou tinhas... Não... tinhas uma cascata de lágrimas.
Lágrimas, não, tive que limpar as mãos. Mas as pessoas às vezes ficam bem surpreendidas. Tu tens uma tatuagem enorme.
Porquê?
Não sei, porque não tens ar de tatuagem.
Não é espectável, não tenho ar, sei lá, durão, de irreverente.
Não sei, mas
as pessoas olham para mim e não pensam assim, aquele gajo é a definição da palavra irreverência.
É a definição da tatuagem. É o homem, ele claro que tem uma tatuagem, isso é uma tribal?
É tudo um bocadinho, uma maori. Sim.
Uma maori, até às costas.
Yeah.
E eu acho que já tive amigas minhas, pessoas, que quando comecei a namorar contigo, passado um tempo é que descobriram que tinhas uma tatuagem bem grande e ficaram tipo, ele tem uma tatuagem bem grande.
Há só uma que eu tenho aqui nas costas, tenho um bocado de vergonha porque eu acho que...
Parece um pênis.
Está bem feito. Exatamente, parece. Eu desenhei um tubarão. Eu desenhei não, o tatuador fez aqui um tubarão.
Isso é um tubarão?
Mas parece um carapau.
Não, é um tubarão, se tem a cara redonda.
Então é, parece um carapau, Está bem, mas não, os tubarões também têm a cara... Não é redonda,
não,
mas tem a cara de um tubarão.
Não, é mais... O tubarão é mais afunilado.
Mas este afunila.
Esse é outro
este aqui
tipo
afunila
tubarão.
Bem, só que parece um carapau. Afunila mais para carapau do que para tubarão. Eu devia ter pedido um tubarão martelo, que esse aí identifica-se bem.
Esse aí, tu sabes mesmo que é um martelo.
Sim, ou pedi um espadarte, ou sei lá, uma cena qualquer. Agora isto está mesmo um carapau.
Pois está,
Então essa tenho um bocadinho de vergonha.
Eu também tenho
única.
Uma tatuagem que parece uma couve. Tipo, esta aqui era suposto ser uma flor.
Ah,
e parece
pois
uma
parece.
Couve. Parece só, imagina, parece mesmo uma couve.
Pois é, parece uma couve-flor.
Só. Yeah. Tipo, ela só parece uma couve, não parece uma...
Mas as tuas tatuagens são muito giras.
Obrigada, eu não
mas
gosto,
pronto.
Já estou farta de alguma.
Então, posso acreditar que não vai haver mensagenzinha daqui, a Rui,
laser.
Se calhar, do laser, não?
Não,
vais fazer, não há essa
não,
hipótese?
Não, estou bem excitada.
Estás confiante? É?
Estou 100% confiante.
Pronto, também não te quero tirar essa segurança.
Jovem.
Mas eu agora já...
Tu estás
não sei
a começar
se é
a gostar. Vais ver,
já
eu é que não estou com as unhas arranjadas. Quando eu estiver com as unhas arranjadas, vou ficar com o estilo de tatuadora também.
Epá, mas ainda ontem, olhei para a tua mão e parecia-me mesmo salpicos.
Então, e então?
Fiquei, pá, eu tive...
Querias-me
o instinto
limpar.
Foi limpar a mão. Agarrei logo num pano
tu
e
tu limpas
assim.
Muito quando vês salpicos. Tu nem aguentas com salpicos nem nada. Posso só te contar uma cena mesmo bem rápida?
Diz.
Que esta semana nós já vos contámos a nossa nova forma de discutir. Já contámos que é tipo com perguntas passivo-agressivas. Passivo-agressivas um para o outro. Tipo, olha, tu sabes tipo, levar o lixo à rua? E eu esta semana fiz a mais humilhante ao Rui que foi. Rui, tu sabes lavar biberons? Porque eu não me lembro da última vez que ele lavou um biberon. Então perguntei se sabias lavar biberons.
Ele vai-se sujar ou não, o biberon?
Para
e
que
água
lavar?
Com leite ou não?
Para que lavar? Mas fica nojento.
Pode-se passar só com água?
Não.
Não. É preciso detergente.
Escovilhão e detergente.
Escovilhão e detergente. E o detergente tem que ser um específico. Tem que ser detergente. Bebe,
já não
usa. Não dá.
Já não usa.
Eu sei. Tu és uma desleixada.
Não, não. Eu já sei que ele não é alérgico. Bem, mas isto é polémico. Eu não quero falar de polémicas de
criança. Coitado do miúdo agora vai ter que beber o biberon com o sabor do leite dois dias.
Que nojo.
Ou com o férreo. Pá, por amor de Deus.
Que nojo.
Mas sim. Então, eu estava aqui a pensar se... Te fiz alguma pergunta, alguma altercação esta
não,
semana?
Não, eu sou perfeita.
Não, exatamente.
Mas olha, esta semana recebi a resposta de que tu sabes fazer algumas coisas cá em casa e isso não abona a teu favor.
Jura? Não fazia ideia.
Tu rodaste a areia das gatas. Nós temos aquela caixa de areia automática e tu rodaste, portanto já não te posso fazer a pergunta. Sabes rodar a areia, a caixa das gatas? Portanto, tu sabes. A partir de agora não tens desculpa.
Agora, tu estavas-me a dizer, a Mafalda é perfeita, eu sou perfeito, eu não tenho defeitos, não, toda a gente tem defeitos, Mafalda.
Ah, é?
É, tu inclusive. Pá, tu tens uma coisa que me irrita que é, tu parece que adoras escaldões.
Ah.
Isto sim é polémico, não é o leite. Isto sim é polémico. Pai, tu parece que adoras escalões.
Eu ontem fiz para o protetor solar. Yeah, mas eu adoro escalas. Não, não adoro escalas, calma, já falei.
Gostas de estar bronzeada.
Yeah, eu gosto, isto, de bronzear.
Né? Gostas de estar bronzeada. Então tu chegas a um restaurante, a primeira coisa que tu queres é sol.
É a mesa ao sol.
Não importa, não importa onde é que está a mesa. Não, não importa se a mesa está quase em cima da água. Não importa, não importa onde é que está a mesa, desde que não seja no interior. Exatamente. Para ti está-se bem, não é?
Tu inverno ou verão, eu quero estar sempre na
sim,
rua.
Sim, tu queres uma mesa no exterior, queres estar ao sol. E então isso para mim irrita-me, porque eu começo. Fiz, é um bom momento, nós vamos almoçar fora, vamos nos divertir. Mas eu depois não consigo deixar de estar focado,
no
por exemplo,
escaldão.
No teu peito.
Pois é.
No teu escaldão.
Nos meus primeira... peitos?
Não, no peito, no tórax, então.
Ou não é nos meus peitos que tu estás
nos peitos
focado?
E no teu tórax, tu nos dois.
Okay.
Costumo estar nos peitos e no tórax. Costumo estar aí focado, é nos dois estou focado. Mas começa-me a fazer bem da impressão, eu nem consigo almoçar como deve ser, nem consigo almoçar sossegado. Porque
não,
eu começo
é por
a ver,
do teu.
Gradualmente,
eu fico
o peito
mais
a corar, o peito a grelhar, o peito começa a ficar vermelho, aquilo já parece um salmonete, começa a ficar vermelho, pá, aquilo incomoda-me ao ponto de, ok, pá, bora.
Já
olha o chapéu,
dá.
Só favor, não me leva mal.
Eu não posso
abra
mais.
Lá aqui o chapéu. Yeah. Depois para ti já não é um bom almoço, porque já não estás a grelhar.
Exatamente.
Já não estás ao sol.
Mas eu vou-te explicar. Eu
mulherzinha.
Que mulherzinha.
Que
eu
mulherzinha.
Eu ponho proteção solar.
Sim.
Se eu ponho proteção solar, eu estou apta para apanhar sol. Se eu estou com proteção... Tu apta para apanhar sol.
Mas não estás,
as pessoas
pá.
Vão dizer assim, isto
não
bronzeia, não é mesmo que estejas com proteção solar.
Mas é que bronzeia.
Estás a ver?
A não ser...
Bronzeia, bronzeia.
Bronze...
E eu para ficar bronzeada, tenho que apanhar sol, Rui.
Mas não quer dizer
eu
que não apanhas o escaldão.
Mas eu não estava...
Tu ficas bronzeada, mas também apanhas escaldão, caraças.
Rui, e tu também apanhas escaldão porque tu não usas proteção. Eu como uso proteção, não apanho escaldão.
A única coisa que não deixa apanhar escaldão é o ecrã total. É uma coisa que se chama ecrã total.
Não.
Eu quando parti
eu
aqui o sobrolho,
não.
Quando abri aqui o sobrolho,
e
depois ia à
e
praia,
dizem,
não sei quê, queria ir à praia, não
ele
sei
é tatuagem, ele é aquilo com um ganda pênis.
Tipo, por ecrã total. E é a única coisa que não deixa passar o raio UV.
É mesmo?
É a única coisa.
Mas é proteção
o resto
quê? 100
entra.
Ou 50?
Sei lá, acho que aquilo é 300. Aquilo não entra nada, aquilo é uma camada.
Eu também não pôs só uma
aquilo é uma camada que não desaparece.
Uma pala no olho, mais valia do que ecrã total. É?
Achas que é mais fixe?
Claro.
Andar com uma pala no olho com
um
ecrã. Está
um ar mais mauzão.
Por acaso fazia um bocadinho de figurinhas, porque parecia que estava todo sujo no sobrolho.
Claro, e as pessoas estão sempre a tentar limpar com cuspe.
E acho que com palas as pessoas nem estranham, não é?
Claro.
Alguém que andar aí de palas. As pessoas
ou
não
és
estranham.
Pirata,
ou és pirata,
ou tens o sobrolho aberto.
Ou és poeta.
Ou és poeta no karaoke.
Luís de Camões.
Yeah.
Também pode ser.
Yeah, verdade.
Ou podes ser poeta.
Mas não há cena que te irrite
porque
mais.
Porque aquilo era charme. Eu agora vou-te contar esta curiosidade.
O que era charme?
Luís de Camões não era cego.
Era.
Estou-te a dizer aquilo, era para ser diferentão.
Era para ser, para ficar na história.
Luís Vaz de Camões era também definição de irreverência.
Sim,
aquilo era para ficar
tal
na
como
história. Tu quando falas a primeira pala, de quem é que te lembras?
Eu ia piratas, sou-te sincera.
Vais para piratas?
Vou para piratas.
Não vais para Luís de Camões?
Não, e tu?
Eu vou logo para Luís de
Camões,
sim. Mas falas em poesia. Fernando Pessoa, não vais para Camões.
Yeah.
Pronto.
Muito bem.
E é assim que se marca uma geração. É assim que se
inventando.
Marca uma... Inventando. A pala no olho.
Eu já, não sei se já contei, mas eu inventava, eu adoro atenção, não é? Sempre
sim.
Adorei atenção. E eu inventava maleitas, já contei.
Mas já que tu és muito dramática. Quer dizer, por acaso não me lembro.
Que é? Eu inventava, dizia, mãe, por favor, podes-me pôr uma ligadura à volta do pulso para ir para a escola? Fingir que tinha o pulso
aberto. Já me contaste,
pronto,
sim,
é isso.
Sim. Isso
tipo,
aí já me
eu inventava maleitas para na escola as pessoas perguntarem, então Mafalda, estás bem? O que é que tens? Ah, não, abri o pulso. Eu nunca abri o pulso.
Sim.
Tive pessoas que tiveram comigo na escola. No secundário eu nunca abri o pulso. Eu nem sei o que é abrir o pulso. Dá para abrir o pulso? Eu não sei. Nunca senti uma dor no pulso sequer.
Não é literalmente, também dá para abrir o pulso
mas,
literalmente.
Sabes, eu nunca senti sequer uma dor no pulso e fui de ligadura variedíssimas vezes.
Nem uma tendinite, nunca tiveste a chamada tendinite.
Não, eu até queria na altura.
Houve uma altura que parecia que era meio moda, né? Tu tinha uma tendinite, uma dorzinha. Não, só na minha cabeça. Nunca a tendinite nunca foi moda. Nunca.
Ui,
nunca foi
na
moda ter tendinite, se calhar
não.
Era na natação. Como nós.
Não,
imagina, quem foi nadador rodou os ombros uma vida inteira.
Pois é.
Várias vezes por
aí
dia.
Tu tens esse ombro,
não é?
Todo,
então tenho os ombros sempre
cafiado.
A estalar. Então era só a malta da natação, ok?
Yeah.
Andava sempre com tendinite. Mas dá para ter tendinite em todo o lado.
Onde é que dá? Ponto,
sei lá,
dois,
no
dá
joelho,
para
dá para ter. Sim, dá para ter nos dedos.
Ah, eu tenho uma no
dá
dedo.
Dá para ter no. Yeah. Fez-me um pireto, está-se bem. E como somos crianças, eu estou mesmo com uma oquinha de sono. Estou mesmo com uma oquinha de sono. Agora fez um pireto rio.
Olha,
sim. Agora,
então portanto, eu inventava.
Só, sim, já sei as maletas. Mas qual é que é a solução então? Se nós vamos almoçar ou se vamos jantar já não há sol.
Eu já nem me lembrava disso, está bem.
Qual é que é a solução? Inventa, por favor, restaurantes. Metade da mesa ao sol,
exatamente.
Metade da mesa à sombra.
Mas a minha enerva-me é o meu filho, que eu agora não posso estar ao sol por causa dele.
Porquê?
Por isso é que eu vou estar com o bebê ao sol.
Ai, que mulherzinha, que mania, que o miúdo não pode apanhar um raio V.
Não pode, não.
Vou comprar a ecrã total também para banhar todo a ecrã total. Vou barrar o miúdo a ecrã total.
Eu sou daquela altura, e agora consciencializa-se muitas pessoas para a zona, não é? Já falámos aqui da zona. Não vou voltar a falar da zona, porque senão levo-me com mensagens.
Não, e zona sim é grave.
E zona é bem grave. Espera, mas eu vou falar de uma cena grave também. Nós somos de uma altura em que se consciencializava imensas pessoas para a meningite, tu lembras-te?
Claro.
Houve aquela cena de, ia, não apanha sol se não apanha meningite.
Sim.
E eu, pá, era criança quando essa campanha estava no ar e lembro-me de ter imenso medo de apanhar meningite. Eu não faço ideia o que é meningite. Vou pedir à Margarida Santos para eu explicar o que é meningite, porque eu só sei de doenças a partir dela.
Mas sabes que é grave, não é?
Mas é mau.
E sabes que dá para apanhar com o sol.
Com o sol na cara, na moleirinha, acho.
Mas todo o sol... Imagina, sol traz os montes.
Ah, não, sim.
Não, depende da cidade. Não, há todo o tipo de sol?
Todo o tipo de sol. Sol com nuvem, sol com nublado, sol direto, sol de esgalha.
Quem está sempre com medo que eu tenha maleitas é a minha avó. Pá.
Pois é.
Não é? As avós são assim.
Da ponte, não estava à espera.
É sempre. A minha avó está sempre com medo. Então, filho, como estás? Tens passado? Tens comido bem?
Ela não tem medo de tenhas maletas.
Claro que tem. Qualquer avó tem medo, não é? Está sempre preocupado com a saúde do filho. Tens comido bem, tens-te alimentado, tens dormido. Mas há uma coisa, ultimamente, pronto, eu acho que. A partir do momento que tu tens filhos, os teus familiares ligam-te para saberes, ou do neto, ou do bisneto,
sim,
não é?
Sim,
é propriamente, ligam-te para saberes do teu filho.
Yeah.
Não ligam propriamente para saber como é que tu estás. A minha mãe liga-me.
Esquece.
Então, filho, está tudo bem com o Manel? Depois temos a nossa conversa, aquilo desenrola-se, acaba a conversa e olha, mãe, já agora eu também estou bacana.
Eu também estou bem, yeah.
Eu também estou fixe.
Só para saberes que eu também estou... A minha mãe, por exemplo, antes nós combinámos, imagina, eu saía lá de casa deles e eles perguntavam, já chegaste?
Yeah.
E eu dizia, sim, já cheguei. Agora claro. Eles não perguntam só se eu tiver
ou pergunto,
com quem.
O Manel já chegou.
Só se eu tiver com quem?
Sim.
Com o Manel.
Chegaram bem. O Manel chegou bem.
Exatamente.
Como foi a viagem do Manel?
O Manel. Menino,
chorou,
está bem.
Não chorou, divertiu-se yeah. na viagem, riu-se.
Só isso.
Está
só
tranquilo,
isso é que
dormiu bem. É sempre que eu interessa. Mas a minha avó agora liga-me também, há sempre, lá está, preocupado com as maletas. Agora, do neném. Dos perigos que o neném vai enfrentar, as vicissitudes da vida, não é verdade? E então ela liga-me, pai, para aí há 2 meses. A primeira pergunta da minha avó, sempre que me liga, é: filho, olha, já compraste as cancelas para as escadas?
Rui, mas isso diz mais
tens
sobre
mesmo
a tua avó?
Ter cuidado.
Ou sobre ti?
Sobre os dois, porque de facto já comprei as cancelas e
mas
mais
não
uma
instalaste.
Vez. Não, mais uma vez, é uma manfaldice, uma ruizice.
Ah!
Pronto, é uma isso dos dois.
É uma isso dos dois.
É
dos dois.
Porque não tirámos as medidas, não vimos bem, então aquelas cancelas não dão
não
para
dão.
Usar. E primeiro nós comprámos uma cancela. Uma para cima, outra para baixo. Depois pensámos assim, ok, falta aqui espaço, temos que comprar o acrescente para a cancela.
Comprámos
comprar
o acrescente,
não dá para usar porque... Pá, malta, isto agora
vidro.
Era aqui uma questão mais...
técnica.
De engenharia, uma questão técnica e estrutural.
Exatamente.
Não vos quero estar a amassar com isto,
não.
Mas então não dá. E temos de devolver. A grande questão é, e acho que esta é a grande questão da humanidade, aquelas cancelas vão-se devolver.
Vão, têm que se devolver, porra. Eu não vou vender, não vou fazer um giveaway como tu. É que tu tens essa ideia, às vezes o giveaway não. Que é para não ir devolver, que é para não dar trabalho. Olha, faz um giveaway com isso, com as canecas. Já fizemos um giveaway.
Não, mas canecas não dá para vender.
Querias fazer um giveaway do Raul.
Do Reborn, sim.
Do bebê Reborn. Nunca mais ligaste nenhum ao bebê Reborn. És um tanger, por isso é que eu não acredito em ti. Ele assim, já me estou a afeiçoar ao bebê Reborn.
Mas tive, por isso é que eu tive que me desligar. Ou era ele ou o Manel.
Pois é, tu és assim.
Aquilo era um perigo, caralho.
Quando é para desligar. Então, não há cá desmame contigo.
Ah, gradual.
É, tem
não,
que ser
não,
assim,
não, não pode ser gradual, é logo, é para cortar, tem que ser como o tabaco.
Mas em relação a isso da tua avó,
as cancelas?
Das cancelas?
Sim, das cancelas.
Mas da tua avó?
Ok. Mas queres a minha avó ou as cancelas?
Quero as duas.
Está bem.
Que é, porque é que as pessoas mais velhas têm essas pancas? Que é, elas ficam ali com fixações por uma cena, percebes? E não largam.
Olha, fixação era que aquela cancela não tinha fogo e bem precisava.
Precisava
de fixações.
Mas não achas isto que eu estou a dizer?
Não. Estou completamente em desacordo com aquilo que acabaste de explanar.
O que é
isso? Zero desacordo. Tu tens de perceber uma coisa. A classe mais idosa já tem uma vida às costas. Tendo uma vida às costas,
estás a defender a
já
classe
viu
idosa.
Muito. Estou. Já viu muito.
Okay.
Já observou já muito.
Percebi.
E sabe que o perigo está
nas
em todo
escadas,
lado.
Exatamente.
Numa saída à rua, num café, num centro comercial, o perigo está em todo lado, prontinho a bater-te à
nas
porta.
Nas esquinas.
Nas esquinas. Numas escadas.
Para
um bebé que precisa de cancelas.
Boa.
Portanto, estou em total desacordo, Mafalda, com aquilo que tu acabaste de observar.
Não irei nunca mais
nunca
duvidar
mais.
Da classe mais idosa deste país.
Mas porquê que pomos cancelas, podemos pôr tijolos?
Yeah, mas estamos a construir ali outra coisa.
Pá, é rapar ali 2 ou 3 tijolinhos.
Claro.
Fazer ali um mureto como deve
então
ser.
Então mandamos fazer um elevador cá em casa, sempre sonhei ter um elevador.
Sim.
Acho que é alcançável.
Yeah, dá, sim. Acho que sim.
Mais
acho
obras.
Acho que é um sonho muito... muito lúcido.
Não, mas ouve lá, mas não, mais obras, não é bom? Não tivemos poucas obras até então?
Eu disse, não vai voltar a sair da minha boca a palavra...
Obra.
Não vai voltar a sair
neste
da minha
podcast?
Boca. Neste podcast?
Mas olha,
esta malta está cansadíssima
não
disso.
Não está, eu vou-vos dar o update de obras no jardim.
Não, não dês updates.
As pessoas querem saber.
Ninguém quer saber.
Ainda
ninguém
tá...
quer saber. A única pessoa que quer saber do nosso jardim somos nós porque vamos usá-lo.
Eu,
mais
é verdade, eu sei,
saber.
Mas vou só dizer, e malta ainda está em obras e está tão atrasado, está tão atrasado. Porquê que as obras são sempre assim? Eu odeio obras, odeio obral. Fim.
Estou a bufar e não é de calor.
Olhem, vocês sabem que eu adoro mimo. Eu e o Rui já fizemos aqui no podcast.
Tu pensaste em voltar para a engenharia, já te disse.
Já disseste.
Não sei, às vezes apetece-me.
Volta.
Vai, não volte.
Vai, não volte. Disseste ontem, mas eu sei que estás a mentir. Sim, tens muito para dar para o mundo da, ao mundo da comunicação.
Sim, sim.
Ia-te dizer, vocês sabem que eu adoro mimo, eu e o Rui já fizemos aqui no podcast, se vocês nunca ouviram esse episódio, está muito divertido, que é as nossas linguagens do amor,
tá,
love language, fizemos,
tá? Tá, tá.
Pronto. Fizemos esse teste, vá, esse quiz de love language, e cada um deu uma, eu sei que a mim deu toque, que é a minha love language, não é a do Rui, infelizmente, ou felizmente para ele, porque
aí,
estávamos sempre...
Tornar-me um gajo...
Estávamos sempre autocolantes.
Sem sentimentos, gajo insensível. Não, não, tá. O que é isto, mulherzinha?
Homenzinho, se tivéssemos...
Mulherzinha, o que é isto?
Homenzinho, se tivéssemos sempre autocolantes, também cansava.
Yeah.
Eu dou valor ao toque, porque tenho pouco. Então, pronto. Eu adoro toque, adoro mimo, adoro abraço.
Já tiveste muito e não davas valor.
É.
Percebes? Já tiveste muito toque, muito mimo e não davas valor.
Eu adoro mimo, adoro beijos, adoro abraços, adoro festinhas.
Mentira.
Não.
De toda a gente?
De tuas.
Ah, sim.
Não. Não, de toda a gente não. Mas há uma coisa, eu gosto de toda a proximidade do Rui. Toda a proximidade que eu possa ter com o Rui, eu adoro.
Eu, ao contrário, é a distância.
Mas há uma... Do Rui?
De mim mesmo, sim.
Mas há uma coisa que eu, por muita confiança que tenha contigo ou com outrem, que eu não aguento, não suporto, sinto-me invadida, sinto-me apertada, sinto-me vulnerável, sinto-me um nojinho, que é colo. É alguém pegar-me ao colo. Estou a ver aquela cena tipo com os rapazes...
Mas quem é que te pega ao colo ainda hoje em dia?
Não,
alguém
ninguém...
te pega ao colo?
Não,
só
mas
falta
tu
dizer
vais
que põe
ver...
a dormir.
Não, mas tu vais...
Põe-te a dormir em balance.
Não, aquela coisa de namorado te pegar ao colo, sim. Estás a perceber? Sei lá, tu já experimentaste fazer isso uma ou duas vezes e eu disse tipo, não... Eu
mas
não
aquela
quero.
É a minha love language. É... Para mim é saltar para o colo. O que queres que eu diga?
Ah, eu... Não, não é tu saltares-me para o colo. Não
eu é sei, tu... é tu saltares-me para o colo.
Mas eu nunca saltei para o colo.
Pô, mas porquê que tu não me saltas para o colo? Eu gosto de me saltes para o colo. Porquê que não me saltas mais vezes para o colo? Porquê que não saltas? Tipo,
porque
espontaneamente.
Eu, porque eu tenho vergonha.
Vais a correr e tipo, salta-me
pesada.
Para o colo.
Eu acho-me pesada para estar ao colo das pessoas.
Mas não és.
Pois, sabes lá.
Não és, nem tens três dígitos.
Não sou leve como uma pena.
És.
Não sou esse género.
Para
de
mim
mulher.
És, caraças. Eu tenho, eu sei que... Mais uma vez, eu sei que não é expectável. Tu olhas para mim e achas, fô, que homem franzino,
que
homem frágil, que homem sem força.
É.
Mas eu tenho mais força do que aquilo que tu imaginas,
caraças. Não, eu sei que tu tens muita força.
Tenho muita força.
Tu já me chegaste
a minha força não é
proporcional
latas. Ao meu peso.
Pois não. Nem à, tua estatura, nem ao
portanto,
teu pé.
Portanto, salta para cima com toda... Nada, portanto, com toda
não,
a confiança.
Não, mas tu percebes essa cena, tipo, de eu ficar bué vulnerável quando estou ao colo de alguém?
Não. Quer dizer,
hoje
sinto
não percebes,
porque...
Hoje, nada do que eu estou a dizer tu entendes.
Percebo porque... Vamos lá ver aqui. Vamos pensar
vamos
um bocadinho
pensar.
No momento que é saltar ao colo.
Mas
a pessoa salta-te
pensar...
para o colo.
Okay.
Não é? Eu preciso que te sintas vulnerável. A pessoa salta-te para o colo.
Sim.
E a tua tendência é agarrar o quê?
O que houver.
O que houver. Que normalmente
o
é o quê? Lá bufo.
Rabo.
É lá bufo. É yeah. Aquilo que tu agarras. E percebo que as pessoas se sintam vulneráveis.
Yeah.
Porque às vezes há dedos que podem, sem querer escapar, não é? Então se tiveste vestido... Mas é ou não? Podes escorregar. Sei lá, a malta de mãozinhas assim mais...
Mãozinhas de
mais
manteiga.
Mais oleosas,
yeah.
Mãozinha de manteiga.
Tipo as tuas.
Não sei, mas é logo o primeiro sítio que tu agarras, não é? Não é as costas quando alguém te salta para o colo.
Sim, é ali, tipo, não precisas de pôr as mãos de lá, bufo.
Não, está bem. Então pões onde? Porque nos cotovelos, agarras os cotovelos, agarras o pescoço.
Não, podes fazer
o que
assim
é que
na
tu
perna,
logo?
Embaixo da perna.
Depende, porque há malta... Depois, depende... Depende,
pega.
Como é que tu, depende da pega,
pega
e depende por onde é que tu saltas também. Há malta que se salta muito cá para cima.
Não, mas eu
e dá
a
para agarrares realmente.
Não, mas
aqui...
estou a falar daquele colo, até aquele colo de namorado, que tu não fazes porque não
ah,
deixas.
Ah, por exemplo, estou numa esplanada e tu sentas-te ao colinho só.
Não, isso eu gosto.
É
esse
o colo.
Gosto.
Então qual é o colo que tu não gostas?
É o colo... Estás
é
a ver?
O colo de saltar para cima.
Não, é o colo de saltar para cima e é o colo de levantar. Tipo aquele, quando os namorados tipo, levantam as namoradas. Estão
sim.
A perceber? Tipo, ah, vou-te levantar porque és leve e eu sou um homem com força.
Sim, não gostas desse...
Não.
Pronto, eu também nunca fiz, mas
pois
eu gosto disso, eu sinto
fizeste,
falta disso.
É. Sentes
mas,
falta?
Pá, muita falta.
Há mas eras capaz de me trair só, era capaz de trair só para pegar alguém ao colo.
Aí, por falar em traições, era, mas era capaz só por causa disso. Se me falta a colo, se me faltar asa
dar
e abraço,
colo, yeah.
Olha, aí
é
vai haver uma facadinha.
Raspar.
Sou logo o primeiro. Mas as histórias que nos mandaram, malta, nós fizemos aqui um episódio para aí há duas semanas a falar sobre traições, que nós fomos pesquisar traições maradas.
Macabras e perversas.
Maradas mesmo. E, mais uma vez, é aqui a prova que a realidade supera a ficção.
Totalmente.
Não é? Não vale a pena, porque eu acho que os guionistas depois têm que se inspirar sempre em alguma coisa e vão se inspirar na realidade, não é?
Sim.
Por isso é que nós dizemos que a realidade supera a ficção. E mais uma vez isso comprovou-se. Pá, temos aqui muitas mensagens, Mafalda de Castro abriu uma caixinha de mensagens sobre traições. Pá, e há malta muito malandra.
Não. Primeiro eu acho que isto devia ser chamado...
gente muito malandrona.
Eu não te quis ler as histórias de traições.
Sim.
Para...
Tu já traíste. Já eu não lembro, já falámos aqui sobre isso.
Não, acho que não, acho que nunca traí. Quer dizer, traí no secundário.
Sim.
Tipo, traí...
Está a valer.
Está a valer, tipo,
não é, até aos 18 não é considerado traição.
Ah, é?
É assim que funciona. É assim que funciona.
Então anda com dois ao mesmo tempo.
Andaste com dois ao mesmo tempo.
E tu traíste?
Eu já traí também. Já fui traído. Pá, mas não estou a pensar a voltar a trair.
Também não estou a pensar
nisso. Mas se não houver colo...
Se não puderes dar colo...
Se não houver colo...
O que eu ia dizer lá para casa é que eu não deixei o Rui ler as mensagens. Queria que um de nós fosse surpreendido.
Ok.
Pronto. Então vou aqui ler. Estava só a olhar para as câmaras a ver se estava gravando.
Muito bem.
Pronto, tenho aqui a primeira. Esta acho
tens muitas, porque podemos deixar algumas para o próximo episódio.
Tenho bés.
Ok.
Amiga casou, lua de mel em Bali, um dia, e ele disse-lhe que estava apaixonado por outra pessoa. Isto é savage.
Um dia?
No primeiro dia, ele disse-lhe que estava apaixonado por
outra pessoa. No primeiro dia de lua de mel?
Pá, porquê que vais de lua de mel?
Pá, então já foste para o casamento muito apesado.
Mas
tens que ir,
vais
não é?
Casar,
o que é que dá na cabeça?
Mas tipo, o que
claro.
É pá.
Pá, marcaste, às vezes pode ser também a desilusão da família, depois de repente dás... Para não desiludir a família, imagina, uma coisa que a tua família...
A mulher.
Que aquilo parece que é como se tu desses... É como se fosse... Como é que eu tenho de explicar? Como se fosse uma conquista para a tua família,
casar,
percebe? Tu casas é como para alguns familiares vê o casamento como mais uma conquista.
Verdade.
Ok, este gajo...
já está casado e
já está casado, já constituiu família.
Está feito,
mais um passo para, entre
aspas,
aqui o sucesso.
Ok.
Né? Está tudo
sucesso
bem.
Na vida.
E tu acabas por não querer desiludir os teus familiares. Não esqueces.
Mas eu acho que
triste,
eu ficava mais iludida com um filho se ele fizesse isto a alguém do que se
não,
casasse
claro,
ou não.
Claro,
estou
a dizer o que é que se calhar vai na cabeça dele.
Percebo.
Ou se calhar foi só tipo, eu quero continuar na bagaçada. Errei.
Exatamente.
E quero continuar na bagaçada. Eu agora, de repente, estou casado, estou a perspectivar a minha vida daqui a 20 anos, vou estar
com
esta pessoa. E afinal, não é isto. E eu não pensei.
Antes.
Há uns tempos para cá, não pensei antes, isto ainda era meio uma brincadeira para mim. Pai, afinal não é isto. Tudo que
ou se calhar são merdas, é isso que
pode ser
a
também
dizer.
São merdas, pode ser
porque
merdas.
Eu não quero compreender o traidor aqui nunca.
Tá bem?
Eu quero ficar sempre do lado da vítima.
Ah, eu gosto, adoro ficar do lado do traidor.
Estava com 4 meses pós-parto, ainda não tínhamos tido relações sexuais.
Aí,
e
aqui
ele,
toca.
E ele, não tínhamos tido relações sexuais.
Sim.
4 meses pós-parto. E ele apareceu com herpes genital. Disse que era por andar...
Não pode, não, foste sacar isso à revista Maria.
Não fui! Disse que era por andar com o sistema imunitário em baixo. Estamos separados e até hoje não sei se houve traição, mas parece-me bastante óbvio a mim também.
Não, porquê? Vou estar do lado do traidor. O herpes não se olha lá, o herpes não se transmite só através da boca.
Ah, é?
Sim, se andas a raspar com os tomates no tijolo, sei lá, imagina, não sei o que é que passa na cabeça de uma pessoa.
Não, mas calma, mas o herpes genital também não é através da boca.
Então.
Não é a boca pênis. Tipo, imagina, a herpes genital que se transforma com
claro,
genital
claro.
Com genital.
Não,
acho
genital,
eu,
sim,
acho
roça...
eu, para não ter muito herpes.
Pois,
genital.
Também não percebo, mas eu sei que podes apanhar herpes. A partir de outras coisas. Não precisa só ser do órgão sexual ou da boca de outra pessoa.
Está bem, então vais estar a beijar... Imagina.
Não sei,
se
vais para uma piscina.
Com herpes...
Sei lá, vais para uma piscina de crianças. Os miúdos passam o tempo todo a urinar
flutuar.
Da piscina.
E apanhas
não sei,
herpes
doenças.
Dentro do xixi.
E apanhas... Sim, na genitália, o que é que és?
Olha, Rui.
Não concordas?
Nem apareces aqui. Se me apareces com um herpes no pênis... Sabes o que é que te faço? Pronto.
Mas...
Vou usar no
sei lá, o cloro é macaco, uma fala.
Deu o cloro.
O cloro desinfeta, pois.
Amiga grávida triua e a amante ficou grávida, 2 filhos ao mesmo tempo.
Peraí, mais devagar.
Tenho uma amiga grávida.
Sim.
Ele traiu-a e a amante ficou grávida também. Ele teve 2 filhos ao mesmo tempo.
Então matou-se 2 coisas numa cajadada. Ele se calhar queria ter 2 miúdos. Não, porque há pais...
Porque não dá para ter ao mesmo tempo. Ou tem gêmeos...
Claro, ou depois tens de esperar 9 meses.
Yeah.
Porque há pais que pensam, fogo, era tão fixe que eles fossem da mesma idade.
Yeah.
E não conseguem ter gêmeos. Malta, isto é
a única
win-win coisa. Situation.
Mas
pensem.
Diz-me lá, se os homens não são mesmo merda. É porque isto é tudo de homens.
Pois é, tudo de homens.
Não tenho nenhum de mulher.
Porque as mulheres... Não, porque
as mulheres são
homens...
mais inteligentes.
Não é só isso.
Okay. Desculpa.
Não é só isso. Se calhar aí neste caso não houve coragem para se chegarem à frente. Os homens traíram, não sei.
Ah, se calhar sim. Não os homens sei. Que foram traídos, se calhar. Tens razão. Mas o que é que ias dizer em relação a isto do filho?
Do filho nada.
Achas genial.
Nada.
Uma
acho uma ótima
genial.
Ideia, até agora, em 3 situações, estou do lado dos 3 traidores.
Então vá, vou usar um nome fictício.
Mas esta... é verdade, porque... Ah, desculpa. Não, diz. Não, estava a dizer em relação aos homens que não partilharam. Até parece uma coisa meio... Acaba com a tua masculinidade, não é?
Pá, sim, dá esse preconceito.
Eu, homenzão, fui traído.
Eu não sou traído, é que traio. Ainda há esse preconceito. Não tenho, malta. Vocês também são traídos, só que não sabem.
Toda a gente, eu fui.
Vou usar nomes fictícios por... É sempre, claro.
Claro.
Fogo, é horrível.
Mas também passa, malta. É dor depois contar, não é? Também se houver é respeito, contar, sim. Mas tiveste o respeito quando traíste.
Sim.
Ou seja, quando traí, claro, tive respeito, claro, mas ao menos contei.
Não, para mim
deixe de ser
igual.
Merdas.
Não.
Não deixes de ser um merda.
Não deixas de ser um merda.
Claro. A mim não me contaram que foi pior.
Não sei se é pior. Sim, se calhar.
Não te contarem e de repente tu descobrires.
Pois é. Mas eu só queria deixar a mensagem de esperança que depois, pá, e eu até te vou dizer uma coisa. Às vezes é melhor haver traição para vocês ficarem com raiva e não quererem voltar para a pessoa do que não haver traição para voltar e depois dar merda na mesma.
Sim.
Pronto.
É mais
uma situação. A parte boa da traição é essa.
E passa sempre.
E passa. Vou usar nomes fictícios, porém história verídica. Num casamento, o Pedro namorava e namora com a Carla. Trocou olhares com uma mulher, não comprometida, ficou curioso. Nesse casamento, sentado ao lado de Carla, encontrou o perfil de tal mulher no Facebook. Mandou pedido. A mulher aceitou. Ele mandou mensagem e ela respondeu. O encontro deu-se passado uns 30 minutos na casa de banho. E não é preciso pormenores.
Eu gostava de ter. Até porque se eu não tenho pormenores, não sei o que é que aconteceu.
Ele guardou o número dela com o nome de um homem do trabalho para continuarem.
As pessoas partilharam essas histórias tão
até que a senhora começou a ligar bem vezes à Carla e ficou desconfiada de quem seria. E de quem seria Tiago. E porque nunca atendia. Pedro cortou relações com a mulher. Carla não sabe. Ah, Carla não sabe nada disto.
Carla não sabe. Adorava que fosse a nossa Carla do episódio de Carla que
podíamos
nós fizemos.
Fazer um...
Que twist são que seria.
Fazer um twist da vida de Carla.
A
Carla não merece ser traída.
A Carla não merece.
Nós não queremos.
E há Javardão. Aí todo lado.
Javardalhão.
Mora.
Eu e o meu ex partilhávamos o YouTube Music e eu tinha que ter um e-mail dele no meu telemóvel para conseguir aceder. Uma vez, acordei de madrugada e tinha um e-mail do Tinder na conta dele. Ele desmentiu usar, chamou-me louca. Típico de meninos. Mesmo verdade. É mesmo típico.
Mas não é traição? Tinha Tinder? Usou ou não usou?
Ah, mas ter Tinder é traição, Rui!
Mas porquê que é traição? Então tens lá a aplicação, caraças.
Mas porquê que és a aplicação?
Então olha lá, eu dentro da aplicação...
O que é que podes fazer? Queres conhecer
Google.
Amigos?
Não, dentro da aplicação Google...
Podes ir ao Tinder. Ok.
Yeah, exatamente. Mas não quer dizer que vá. Mas podes ir.
Ah, oh, Rui, mas não é a mesma coisa. Então vá, eu tinha Tinder, não ficavas desconfiado?
Não ficava nada desconfiado. Não ficava desconfiado. Só uma aplicação, tu trabalhas com as redes sociais.
Pode ser mais um... É só fazer pub.
Para fazer pub.
Rui, então eu tenho Dove no Tinder esta quinta-feira. Oh, Rui, então tenho post da Dove.
O que é que és? Vou ter Vorta nesta quinta-feira?
Já.
O que é que és que eu te faça?
Eles pagaram extra no Tinder. Desculpa, não vou prejudicar o meu trabalho por causa da nossa relação.
Não, aqui eu estou só a embirrar.
Oh, não, diz toda mais. toda a gente que ouve este podcast sabe que estás a embirrar. Pera, deixa-me ver quantas é que tem. Ok, ainda tenho dois. Casal casou e já a esposa descobriu na lua de mel. Não, mas vão não irem na lua de mel. Que o marido te levou a amante para lá também. Choquei, chocada estou eu.
Como é, também eu, já. Como é que levou a amante para lá?
Como é que leva,
já. Levou a amante?
Levou a amante, mas ele é estúpido.
E pagou a viagem à amante.
E a amante aceita.
Amante, então, why not? Ele é amante, está-se bem.
Está-se bem, achas que se está a cagar.
Então, a partir do momento que ela descobre, a amante fica com o tesouro.
Que é o homem.
Que é o homem.
Bela merda, então um homem que andou a trair, é o tesouro.
Já, mas depois, sim, claro, mas depois essas pessoas não pensam assim, fogo, pode acontecer o mesmo comigo.
Já. Yeah. Não, e depois a cena é, o que eu penso é, tive aqui boés mensagens agora, por acaso não tirei print dessas, porque eram dramáticas mesmo, estas aqui são engraçadas, apesar de serem horríveis, são engraçadas, de boé malta que tem duas famílias, boé homens têm duas famílias, porquê que isto acontece? E a amante também está a ser enganada, percebes? E também está a submeter a uma situação... Que nem ela sabe bem onde é que está metida.
Sim, sim.
Pronto,
é agora, isto. Se há pessoa que nunca vos trai, vou-vos dizer uma coisa.
É claro.
Chama-se Active Bank.
Active
se há entidade
Bank,
que nunca vos trai. Nós temos ainda mais histórias, não temos? Partilhamos para o próximo
depois.
Episódio.
Tá bem.
Olha, e sabes quem é que apareceu no treino de paddle com uma coluna Marshall debaixo do braço?
E
mas mesmo debaixo
como
da sovaqueira. Sim, estilo máximo.
Aí, deve ter sido, deixa-me lá pensar, vou julgar os teus amigos pela cara. Pau Vasco.
É que foi ele mesmo. Vai daí e diz-me assim. Ah, tu não é que recebi uma coluna Marshall com a AB Gold? Ah, sim! É que se pedires o cartão de crédito AB Gold do Active Bank e fizeres 500€ em compras até ao final de agosto, recebes uma coluna Marshall.
Ei, essa coluna Marshall ficava mesmo bem ali na cómoda nova, super estética. Eu acho que tem o mesmo estilo.
Sim, mas atenção, não podes ter tido o cartão nos últimos 12 meses.
Ah, então já não podemos.
Calma, há mais coisas. E só conta se ativares a campanha na app depois de atingires os 500€.
Olha, sabes o que é que eu digo? Que já Marshall vão AB Gold. Gostaste? Já marchava com o Marshall, já marchava.
Obrigado, não precisas te explicar.
Desculpa, eu gosto sempre de explicar estas piadas. Gostei.
Já estás a ver o próximo episódio do Bate-Pé com uma Marshall ao lado, não estás?
Tu. E tal como prometemos, aqui está a prova que nunca serão traídos pelo Ativo Banco. Para a semana vamos contar mais, então, para a semana contamos mesmo o resto das histórias, até porque eu até agora só estive a ler aquelas que estavam na caixa
porque
de perguntas.
Porque essas são verdadeiras.
Yeah, são verdadeiras.
Dá mais vontade de ouvir, isto aconteceu.
É tipo gossip. Não, e eu estive a ler aquelas que estavam na caixinha de perguntas e eu recebi mensagens privadas com longuíssimas histórias de traições.
Caraças.
Tenho aqui para vos contar tudo. Gossip do bom.
E eu não sei, malta.
E à borla, malta.
Eu estou como vocês, eu estou como vocês. Também não sei,
estou
curioso. Pode
ser tu preparar para a semana, se quiseres.
Está bem.
Preparas isto, surpreendes-me a mim com traições, que eu gosto de ser surpreendida com traições de outros.
Então, mas abro eu uma caixa?
Não, podes, escolhes tu, outras, exato. Aqui a caixa.
Traições dos outros.
Sim, eu gosto de ser surpreendida com traições dos
Deixa
outros.
Deixa frisar, Rui.
Não, mas ouçam lá, mesmo com traições dos outros, eu sou contra, eu fico sempre do lado de quem está a ser traído.
Sim, sim, sim.
Obviamente. Enfim. E aí tem que ter uma nova cara. Só para terminar desta forma. Só para não terminar em baixo.
Malta, verdade, mas tem mesmo uma nova cara.
Yeah. Ela teve 2 meses...
Não é excesso de intervenções estéticas. Não, ela tem uma nova cara.
Yeah, ela pôs uma cara nova. Cara. Ela mudou de avatar.
Sim, exato. Sim. Ela é uma nova pessoa. Ela é a Anitta 2.0.
Ela teve que fazer o BI tudo novo.
Nem sei se ela se pode continuar a chamar de Anitta.
Yeah, exatamente.
Nem sei se ela pode ter este
nome.
Mas isto
é bem engraçado, que ela teve 2 meses, mas agora anda em uma operação marada. Que eu ainda não sei o que é.
Malta, mas é que é mesmo, vocês têm que ver, é uma cara nova. Yeah. Ela teve 2 meses desaparecida.
Exato.
As pessoas deviam estar a especular. Aí é projeto novo, o que é que ela está aí
que se passa?
A
tá
criar?
De férias, yeah, não tá.
Yeah. Corta para, a Anitta aparece e não é a Anitta.
É outra cara.
É outra cara. Vou aquilo
pesquisar.
Que ela fez é outra cara. Pronto, porque há malta que faz excesso de intervenções,
e
não é?
E ela tinha claramente.
Pronto, exatamente.
E ela já estava bem exagerada.
Porque ela já tinha assumido que não gostava da cara dela.
Sim.
Ela não gostava da cara dela.
Ela mudou a...
E, portanto, ela
disse
foi mudando
que ia fazer
ao longo
as intervenções
tempo,
que fosse possível.
Mas, pelos vistos, ainda havia ali uns tracinhos de Larissa que não a agradaram.
E ela não queria.
Então, ela foi ao extremo. Meus amigos, vou mudar de cara.
Vou à faca.
Eu vou mesmo, pá, isto não está a dar. Eu vou mesmo ao laboratório.
Mas é que, imagina, é mesmo, ou seja, não é só tipo encher ali, encher aqui, não é? Ela pôs Sim. a boca mais perto do nariz, que eu não sei como é que isto se faz, mas deve dar dores horríveis. Ela está com a boca mais perto, ela mudou mesmo tipo a
Sim,
fisionomia.
Sim, a recuperação deve ser agressiva.
Deve ser horrível. E ela agora está sempre de fita no cabelo, ou topo o cabelo lá à frente, ou com uma franja, não sei o quê.
Sim.
Porque eu acho que ela puxou as sobrancelhas toda para cima, deve ter cicatriz aqui ao pé da cabeça. Eventualmente, Sim. deve ser isso. Pá, é só cenas assim mesmo estranhas. E tu pensas assim, como é que de repente é normal uma artista mudar de cara assim?
Faz-me lembrar um filme que é outra face, já mesmo bué de antigo.
Okay.
Que eles mudam, os protagonistas, cada um deles muda de
muda
cara.
Muda de face.
Sim, muda de face. Yeah, exatamente, literalmente, muda de face. E pelo menos no filme eles mostram que aquilo... Pá, são dois mesmo horríveis, mas pronto, é filme, não sei.
Se tu pudesses mudar de face, mudavas de face com quem?
Pá, mudava de face... Deixa-me pensar com quem... Português? Estrangeiro?
Não, pode ser o que tu quiseres. Eu faço... Estrangeiro, eu adoro a face da Angelina Jolie.
Acho que mudava de face com a Helena Coelho.
Modelo punha... ou influencer?
Influencer. Acho que punha a cara da Helena Coelho.
Era?
Sim, só para te surpreender. Chegava aqui e era
a Helena
Coelho.
De repente eu namorava com a Helena.
De repente estavas com a Helena, sim.
Ei.
Estavas com a Helena, eu fazia tudo em Helena.
Ai,
em Helena,
tudo,
sim.
Tudo
e
ao pádel,
tudo ruim, fazia tudo ruim em Helena.
Mas ias ter cabelo de Helena ou o teu cabelo?
Não, cabelo de Helena. Estava em Helena, mudava tudo. Mudava de Helena. Mudava de Helena, mudava de cara. Mudava de cara.
Gosto
mas tu és contra as intervenções estéticas, não?
Não, zero. Eu sou a favor. Eu sou a favor de as pessoas fazerem aquilo que se sentem confortáveis a fazer agora.
Exato.
Acho que... Pá, primeiro ontem me apareceu um vídeo no TikTok, está toda a gente obcecada com os braços das Kardashian, que são super musculados e não sei o quê.
Yeah.
Pronto, toda a gente põe obcecada, quer ficar com os braços delas, porque elas fazem pilates tipo 5 vezes por semana, nananã. E apareceu uma professora de pilates a dizer, yeah, malta, obviamente que elas têm braços de pilates, tipo, os braços delas são incríveis porque elas fazem pilates, mas elas também fizeram uma lipo nos braços. Vocês só conseguem, tipo, ter aquele nível de definição
sim, sim.
fazendo uma lipo. E eu acho que se as pessoas fossem, como a Anitta, por exemplo, transparentes em relação a isso, não criavam expectativas, tipo, irreais, que os outros têm com o vosso corpo, com o corpo deles próprios. É só isso que eu acho.
Yeah, eu acho que as pessoas às vezes têm que pensar que é, se isto é mais pressão social
yeah.
ou se realmente quero
mesmo
mudar. Porque, pá, é legítimo, tu não te sentires confortável com aspectos físicos do teu corpo.
Claro.
E pá, quer mudar, tenho guita, quer mudar, não estou confortável
então
com isso.
Então quero juntar dinheiro,
acho
que isso vai mudar
assim,
a minha vida.
Mais,
sim.
Yeah, exatamente. Acho legítimo. Agora, acho que tens também que pensar um bocadinho, é, será que isto é pressão? É mais porque me dizem, yeah, aquilo é que fica bem, aquilo é que é bonito
yeah,
assim, aquilo
é
faz isto desta forma, mete a tua cintura tipo de viola.
Porquê? Porquê é que esta cintura? Até porque há muitas, aquelas pessoas que nós gostávamos de ser iguais, tipo Gigi Hadid, estou a dar uns exemplos, não interessa. Essas pessoas vivem para a imagem, portanto, tipo, a vida delas é terem um bom corpo. Nós não, tipo, estás a perceber? Nós não temos que ter aquele corpo perfeito.
Sim,
nós
só tens que pensar, eu quero mesmo, eu sou mais feliz assim, yeah. pá, se fores faz, claro.
Mas tenho um corpo
se
mais
gostares,
normal,
se não
até
gostares
porque me enerva.
De algumas características físicas tuas, hã?
Estou a pedir às pessoas a apelar para que não terem corpos tão jeitosos.
Opa, mas
se fossem
quiserem...
mais medianos, não é? Eu preferia...
Queres uma cena mais mediana?
Yeah.
Mas há malta que também cá em Portugal está quase a mudar de cara,
não
é? Está ali no limiar, não está? Epá, tens pessoas cá em Portugal, já não sei. Não tens.
Agora não me estou a lembrar. Faz a mudar de cara. Depois digo que tem off. E diz-me,
então, mas não
mesmo
tens.
A trair-vos.
Pensa lá um bocado, claro que tens.
Sim, tens. Oh,
então não tens, estão ali já boneco de cera, que eu vou já dizer. Isto é um alerta. As pessoas podem estar a incorrer num crime.
Mas
eu
a
acho
minha
que
é
Madame Tussauds.
É o nariz que faz diferença.
Não. Há pessoas que estão meio parceira já. Ui. E Madame Tussauds, eu acho que eles têm a patente dos bonecos de cera. Malta, vejam lá se vocês não estão a violar aqui qualquer coisa.
Mas eu agora não estou a falar de bonecos de cera, estou a falar de rinoplastia. O Fidalgo mudou de cara.
Sim.
Porque fez uma
pois
rino.
É, o nariz faz toda a diferença.
A Cláudia Jacques.
Era a Cláudia Jacques que eu ia falar.
Exatamente. Ela... tinha um nariz, agora tem outro. Ela está lindíssima, era lindíssima antigamente, continua linda, mas tipo, ela é outra pessoa.
Pois
eu
é,
quando
o nariz
a vi,
faz toda a diferença.
Eu não. Disse, Rui, isto não é Cláudia Jacques, pois não? Pá, é, mas é, mas mudou de nariz. Ah, tem mudado outras coisas, mas o nariz mudou e o nariz muda a pessoa. Não mudei o vosso
nariz. Pois é,
nariz.
O nariz faz toda a diferença.
Não, mudem, se quiserem mudem.
Sim, sim.
Então, quem é que eu sou a fazer não mudei o vosso nariz?
Sim, sim, portanto pensem bem, malta.
Pensem bem quando mudarem o nariz.
Quando mudarem o nariz, mudarem tudo, se quiserem mudar tudo, pá, pensem bem antes de ir a Joaquim Chaves.
Sim.
Tratar disso
no laboratório.
Sempre se querem mudar tudo. Yeah. Porque depois não sei como é que funciona. Imagina, tu metes muito lábio, tu metes maçãs no rosto. Ah, dá para tirar? Mas voltas
acho
à
dá.
Voltas ao original.
Nunca deves voltar ao original.
Não voltas à figura original,
nunca
não é?
Voltas ao avatar inicial.
Não dá para voltar à figura inicial, à personagem inicial, para não. Tanto que aquela miúda, a Tara Reid do American
Ei,
Pie,
Tara.
Que ela encheu-se.
Tem que ir
depois
ver.
Aquilo é meio, tu queres corrigir algo que correu mal na cirurgia.
Ela
está
outra, Rui.
Está outra.
Queres ver a Tara Reid?
Eu já vi. Yeah. O que é que ela passou muito tempo a fazer? A tentar corrigir coisas que correram mal na cirurgia, que
é
afinal,
capaz,
pelos vídeos, ela não tinha gostado tanto daquelas maçãs. Ok, deixa-me corrigir as maçãs, deixa-me corrigir o lábio, deixa-me corrigir a sobrancelha. Pá, e depois estás
era
só
tipo
um molho
Michael
de cabelo.
Jackson. Acho que ele já não tinha cartilagem para o nariz, sim, para trabalharem o nariz dele. Acho que depois caía-lhe a ponta do nariz, não é? Era
verdade,
um mito.
Não sei.
Ai, bem.
Olha, malta, façam aquilo que vos der na real gana.
Que vos der na gana.
Se fizer felizes. Uhum. Aquilo que vocês quiserem. Se quiserem ficar parecidos com o Johnny Depp do Madame Tussauds de L.A., pá, yeah, fiquem.
Ah, bem, acho que acham que são do Johnny Depp, não é?
Acham que é só meter aqueles óculos
e
com lente azul.
E não tomar banho
3 azul,
dias, que parece
sim, deixar o cabelo.
Yeah, mas estão só o dedo.
Cheidinho de óleo. E ficam Johnny Depp. Malta, portem-se bem. Olhem.
E não façam
disparétis. Até para a semana.
Para a semana
cá,
semana
estamos, cá estamos com mais traições. Portem-se bem.
E não só.
E mais coisas. Assuntos muito relevantes.
Sim.
Muito relevantes. Até para a semana.